Agradecemos por todos esses maravilhosos hinos e estamos na grande expectativa que em breve estaremos cantando no Senhor. Lá nenhuma voz ficará mais falha e ninguém precisará mais preocupar com nada. Tudo estará bem para sempre. Eu sou grato a Deus que a maioria ficou e somente partirá após esta reunião. Que Deus vos possa abençoar ricamente por isso. Vocês sabem que no fim do ano estaremos reunidos aqui e eu desejo já agora convidar vocês de todo o coração para isso. Se o Senhor não tiver vindo até lá, então vocês vêm. Sim? Este é um contrato muito bom, não é? Se o Senhor não tiver vindo até lá, então vocês vêm e nós teremos comunhão com Ele e uns com os outros. Eu tenho a impressão essa comunhão se torna mais íntima e amável e que também nós compreendemos o Senhor e uns com os outros melhor. Às vezes, temos que também trazer a boa vontade própria para isso e também, às vezes, e também colocar, sintonizar para receber. A maioria desliga e então ouvem, mas no fundo não ouve nada porque desligaram. Já, às vezes, tem que tirar a antena para fora e se preocupar para que a ligação esteja. Temos que ter a vontade de ouvir, dispostos a ouvir. E então o transmissor certamente poderá ser ouvido muito bem. Nós vivemos num tempo quando já existe automática, aperta-se no botão e automaticamente já se ouve o canal certo. Que Deus possa nos conceder isso espiritualmente, que possamos estar sintonizados de tal forma com Ele e nele, que em todas as coisas possamos ouvi-lo e o que Ele diz, e também estejamos prontos para fazer. Nós somos, por cada reunião, muito gratos ao Senhor, por cada palavra que podemos ouvir, que cremos, que podemos assim receber como Ele a deixou. Nós compreendemos muito bem o que causou, ou através do que aconteceu, que no princípio a comunhão com Deus foi interrompida, qual seja então quando o inimigo conseguiu tirar a palavra e mudar um pouquinho, transformá-lo um pouquinho e devolver, e já havia acontecido. Talvez, por esse motivo, é que o irmão Branham, não talvez, com certeza é assim, que o irmão Branham, por isso ele sempre enfatizou, a menor mudança é desvio do original e não é mais a palavra da verdade, mas interpretações humanas e não tem esperança de prosseguir. Nós leremos algumas passagens bíblicas, nós ouvimos o suficiente nesses dias, as pregações estão todas à nossa disposição e vocês todos poderão ler e se aprofundar e deixar o Espírito de Deus falar com vocês. Isso, de fato, é a coisa mais séria de Deus que existe sobre o chão dessa terra, que todos, sem qualquer influência estranha, leiam as pregações, se aprofundem nelas e, através do Espírito de Deus, se deixem guiar em toda a verdade. Então, ninguém precisa vir mais e interpretar e dizer o que deve ser, o que pensa, mas pensa o que diz e foi dito o que de fato é pensado. Algo me chamou a atenção quando o irmão Pesal leu essa palavra. Então, eu tive que, isso não é uma crítica, mas uma constatação dolorosa, e eu espero que vocês e todos que jamais ouvirão saibam discernir. Uma crítica é uma coisa que alguém talvez faz como passatempo e se sente bem nisso, mas uma constatação de coisas que não estão certas diante de Deus, isto é uma coisa tão dolorosa e ninguém faz isso sem que ele não sinta uma pena profunda por isso. Mas aqui nesse lugar, eu deixei tocar a fita cassete da conferência em Estocolmo. Você certamente ouviu disso também, irmão Wallström, quando os irmãos lá do continente norte-americano estiveram lá e fizeram certas afirmações que o tempo da graça passou, 1963, que o trono da graça é agora o trono do juízo, que o Senhor já veio e está sobre a terra e assim por diante. Certas coisas foram ditas lá. E esses são irmãos que não nos são desconhecidos, e por isso essa grande dor. Mas o seguinte, no ler, me chamou a atenção, e a passagem que faz parte disso. Aqui, em 1 João capítulo 4, nós temos essa passagem preciosa, nós lemos: nós somos de Deus. O quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos, versículo 6, conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Agora vem a passagem que que me chamou a atenção. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 7. Porque já muitos enganadores ou mestres falsos entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne, este tal é o enganador e o anticristo. Esta é uma coisa muito importante, porque aqui está dito claramente e enfatizado que Cristo agora, espiritualmente, ele voltou e com uma palavra e está então entre nós. Mas aqui a Santa Escritura diz, porque nisso reconhecemos os enganadores, o espírito do anticristo, que não reconhecem Jesus Cristo como aquele que o Messias que vem em carne. Nós, às vezes, pensamos, talvez, esta é a grande coisa sobre os sete montes, mas não fica parado nisso. Isso atravessa, vai até as últimas igrejas livres, até o último movimento espiritual. A verdade é indivisível. A verdade tem que ficar assim como Deus nos deixou. Nós, como seres humanos, seríamos tolerantes e diriam: bom, esta é a visão deles. Aqui não se trata da sua e da minha ou da visão de alguém outro. Aqui se trata do Espírito da verdade e do Espírito da mentira. Aqui se trata de ser ou não ser. Não que se feche um olho e no olho o outro já está cego e deixa se passar tudo, mas simplesmente leva-se a palavra de Deus ao coração e através dela se deixa falar. Aqui, com palavras claras, é dito, sem que seja necessária uma interpretação, é dito o que se trata. Cada um que testifica que Jesus Cristo não em carne, mas de uma outra forma, retorna ou veio, tal ser humano não tem o Espírito de Deus, mas um espírito anticristão. Sim, esta é a Santa Escritura. Esta é a palavra de Deus. Sim. E nós percebemos o que ainda foi dito tudo. E este foi o ponto culminante. Mas ouçam o que está atrás disso no versículo 8. Olhai, então, acautelai-vos para que não percais o que recebestes por vosso trabalho, mas recebais pleno galardão, cada um, que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. O que permanece neste ensino tem tanto ao Pai como ao Filho. Pode-se pensar, talvez, o ensino não é tão importante, isso está certo. Um irmão, isso eu digo talvez porque os nossos dois irmãos italianos vão se deixar batizar. Um irmão colocou na última semana em Palermo a pergunta: o que é mais importante, a salvação da alma ou o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo? E simplesmente temos que responder que ambas coisas são importantes no lugar onde Deus colocou. A salvação da alma é naturalmente o mais importante. Igualmente importante é o batismo bíblico no nome do Senhor Jesus Cristo. Para uma vez que todas as tradições, tudo o que não pode não será aprovado por Deus, para fazer uma saída, uma partição disso, temos que ter a coragem de fazer, aplicar, vivenciar a obediência da fé pessoalmente e colocar em prática. Aqui nos é dito todo o que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. E a Santa Escritura nos diz, e este é o ensino de Cristo, o mesmo Jesus que foi visto por vocês subir ao céu, ele retornará da mesma forma como vocês o vistes subir ao céu. Esta é a palavra de Deus. E se alguém diz, ele veio agora espiritualmente e ele veio com palavra e assim por diante, pode causar uma impressão naqueles que não conhecem a palavra de Deus. Nós, pela graça de Deus, desde o começo, pudemos discernir entre uma revelação do Senhor e entre o seu retorno. Até a passagem bíblica no Evangelho de Mateus 24, em Lucas 17, onde é falado quando o Filho do Homem se revelar, e somente então vem a passagem, então vereis o Filho do Homem vir com grande glória e poder. Uma coisa é a revelação, e através disso a nossa atenção é direcionada para aquilo, o que temos que saber, em ligação com o retorno do Senhor. E a outra coisa é, então, a vinda do Filho do Homem, que será assim como um relâmpago que vem do Oriente e vai para o Ocidente. Então, a clara, o claro discernimento entre a revelação do Senhor na nuvem como filho do homem e para colocar o sinal para nos deixar todos saber: aqui não é um ser humano que está vindo, mas um homem enviado por Deus, um homem através do qual eu, o Senhor, eu mesmo me revelei. Mas então, nós temos que discernir que o ser humano não é Deus e Deus não é o ser humano, mas o ser humano que Deus utilizou é um vaso terreno e Deus permanece, mesmo assim, espírito e está exaltado sobre tudo e é soberano sobre tudo. Bem-aventurado ao ser humano que tem uma clara razão e também espiritualmente não é estremecido. Nós vivemos num tempo no qual, de fato, se tornou difícil de ainda encontrar o caminho. E lá eu reparto a palavra com o nosso amado irmão que disse na introdução que a palavra nos ilumina o caminho. É uma luz no nosso caminho. Também essa palavra que nós acabamos de contemplar, Jesus Cristo, o Messias, ele retornará assim, assim como ele subiu ao céu. Revelar-se, ele pode na nuvem, na coluna de fogo. Revelar-se, ele pode como e quando e a quem ele quiser, mas o seu retorno foi descrito na palavra de Deus. Ele virá com a alta voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos primeiro ressuscitarão. E então, nós que vivemos e restamos, seremos transformados e juntos nós seremos levados em direção ao Senhor, arrebatados em direção ao Senhor. Uma outra vinda do Senhor para a igreja noiva não existe. Somente existem visitações da graça de Deus e em cada reunião nós temos o direito de crer que o Senhor está no nosso meio, que ele está presente, que ele fala e que ele atua. Mas esse não é o seu retorno? Isto é só o cumprimento da promessa que ele deu, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, lá estarei no meio deles. Qual graça que Deus nos deu esse privilégio de crer como diz a Escritura. E se aqui é testificado, cada um que passa além disso e não permanece no ensinamento de Cristo, este não tem a Deus. Por que não? Porque ele está fora da palavra de Deus. A ênfase está sempre na palavra de Deus. Se permaneceres em mim e minhas palavras em vós permanecerem, quem passa além do testemunho da Santa Escritura, além do testemunho da palavra de Deus, ele não tem a Deus. E também Deus não tem a este. Ele pode, talvez, falar muito de Deus, talvez mais do que aqueles que estão na palavra e permaneceram em Deus. Mas eu penso, isso teve que ser dito, porque aqui está escrito: quem é de Deus, este ouve-nos. Parece arrogante se aquele que foi enviado não foi enviado por Deus. E eu estou na convicção que não foram todos que puderam dizer o que um João pôde dizer, ou que um Paulo pôde dizer, ou um Pedro, mas eles puderam dizer, porque foi assim mesmo. Eles, com seus próprios ouvidos, receber o chamado divino para o ministério da boca do Senhor. Eles foram enviados por ele e proclamaram a sua palavra. E ele mesmo disse: quem vos ouve, ouve a mim. E quem recebe aquele a quem eu envio, recebe aquele que me enviou. Isso não pode simplesmente cada um pegar e dizer: bom, essa palavra, esta agora foi pensada para mim. Se a primeira não vale para nós, então a segunda também não pode ser aplicada a nós. Esta palavra que nós lemos frequentemente, seja de João capítulo 13 ou capítulo 20, são passagens muito especiais nas quais o Senhor chama atenção para esse fato. João 13, versículo 20. Em verdade, vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. A condição é, se ao eu enviar alguém, essa coisa, não se alguém andou e caminhou, eu disse, eu quero vos roubar o tempo aqui. Ah, ninguém fará isso, disse o irmão Rus. Ninguém vai falar isso, disse o irmão Rus. Não, eu não estou fazendo uma coisa simples disso aqui. Hoje trata-se de tudo. E não se trata que a bondade dos crentes não seja abusada, mas que os crentes não sejam somente bons, mas creiam como diz a Escritura e possam discernir. Na verdade, vos digo, se alguém receber o que eu enviar, então já pensamos especialmente naquilo que o irmão Branham disse, o que foi lhe dito. Assim como João foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Isto me traz de fato luz. Se um homem é enviado por Deus e eu o aceito com a mensagem divina também que foi dada, então eu aceitei o Senhor que o enviou também, que o comissionou, que através dele falou comigo, eu o aceitei. E com isto, eu fiz justiça ao Senhor e poderei ser aprovado por ele. Essas palavras certamente irão aos nossos corações. Não esqueçam mais isso para o fim de vossas vidas. Isso me chamou a atenção novamente. Não se trata mais de dizer sim, este é um bom irmão, um amado irmão. Um amado irmão permanece no amor de Deus. E se ele permanece no amor de Deus, então ele permanece na palavra de Deus. E com isto, na verdade, e com isto, debaixo da exortação e direção e direcionamento do Espírito da verdade, tudo o que não é verdade, isto é mentira. Tem que naturalmente ser decorado religiosamente para que as pessoas creiam. Mas graças seja ao nosso Deus, que Ele até aqui nos ajudou e também adiante nos ajudará. Quem não permanece no ensino de Cristo, este não tem a Deus. Ele pode falar de arrebatamento e de tudo, isso não adiantará nada. Aqui na carta a Tiago, somente brevemente a indicação, Tiago, capítulo 1, versículo 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Também isso é muito importante. A palavra de Deus, que seja recebida com mansidão, mas na plena fé, sem qualquer dúvida, para então ter-se a salvação. Adiante está. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Também essa palavra queremos levar ao nosso coração. Cada um perceberá aonde o Espírito de Deus exorta, aonde ele coloca a mão, o que na sua e na minha vida tem que ser feito para que o comprazer de Deus possa descansar sobre nós. Então, ninguém precisa mais dizer alguma coisa ao outro, mas o Espírito de Deus dirá a cada um individualmente, deixará-lo saber. Então, no capítulo 2, versículo 8, Tiago 2, versículo 8, todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. O amor de Deus não conhece acepção de pessoa. Jamais nós podemos medir com duas medidas. Nosso amor uns para com os outros tem que ser assim como foi de Deus para conosco, pura e santa, sem fazer contas de alguma coisa, mas livre, tem que poder se derramar. É dito, pois quem cumpre toda a lei, mas transgride uma lei somente, ele com isto se tornou culpado da lei inteira. É um e o mesmo Deus de cuja boca cada palavra saiu, e nós podemos nos inclinar debaixo de cada palavra e pedir-lhe de nos dar a força de fazer tudo assim como ele quer ter. No capítulo 3, versículo 10 está: da mesma boca saem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Porventura, a fonte lança por uma mesma abertura água doce e água amargosa? Acaso, meus irmãos, pode uma figueira dar azeitonas? Ou uma figueira videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Nós frequentemente dissemos: há duas sementes, há duas fontes, há simplesmente duas coisas diferentes sobre essa terra, ou até na congregação do Deus vivo. Pois assim o irmão Branham explicou que de cada avivamento saem gêmeos. Uns batem nos seus peitos e reconhecem que fracassaram e que necessitam da graça de Deus, mas eles procuram e encontram o seu caminho, a cruz e o crucificado, e encontram graça diante da face de Deus. De acordo com a palavra da Escritura, a quem eu mostro misericórdia, a este eu mostro misericórdia. Eles não podem fazer de outra forma, a não ser aquilo o que está dentro deles também revelar. E jamais haverá duas coisas em um ser humano. Jamais poderá haver ou nós somos uma coisa ou nós somos a outra. Da mesma fonte, não pode sair doce e amargo. Da onde vem toda amargura, todo ódio, toda inveja e todos ciúmes e tudo o que assim, terra acima, terra abaixo, pode ser visto? Da fonte divina, somente pode sair nova vida divina. Só pode jorrar nova vida divina. E com isso, a mente de Jesus Cristo, o pensamento de Jesus Cristo e sua natureza é revelada. Se isto não pode surgir, então ainda a velha fonte que jorra, e quando se coloca-se um pouco de açúcar, uns quilos de açúcar na fonte amarga, então pensa-se que todos vão perceber que tudo foi adoçado. Não vos enganeis. Não poderá ser sentido pouco tempo depois que essa doçura passageira não tem validade, não tem persistência. Deus quer fazer pessoas de nós que falam uma língua, têm uma natureza, qual seja a natureza de Jesus Cristo, que tem uma face, uma cara, e não duas pessoas que da fonte divina podem tirar água. E esta fonte deve transbordar pela graça de nosso Deus. Então, não uma vez amaldiçoar e da próxima vez abençoar, não uma vez amor e então ódio, mas uma coisa, ou isto ou a outra coisa. Uma das duas coisas, mas, e aqui nós chegamos, voltaremos brevemente, e com isso também ao fim, nós fomos uma mistura, isso nós todos reconhecemos, mas agora, Deus, até aqui, Ele nos trouxe, não para nos deixar nessa mistura, mas fazer uma nova, pura semente, colocá-la, plantá-la dentro de nós, para que nós, de acordo com a espécie divina, possamos brotar e nos tornemos filhos e filhas de Deus, de acordo com o exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ninguém mais precisa nos dar aula de apoio, mas nós seremos aquilo que somos, e como Paulo expressou, pela graça sou o que eu sou. E o que somos pela graça? Pela graça somos salvos, não por nós, mas através do banho do novo nascimento e da renovação do Espírito Santo. Nós não somente estamos aí para, de vez em quando, de acordo com a aspersão, como é feito, um pouquinho a aspersão, ser um pouquinho aspergido. Não, para sermos batizados, submersos e batizados, para como uma nova pessoa podemos sair adiante. Lemos aqui em Tiago, no capítulo 5, no capítulo 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais julgados. Imaginem, não somente falar alguma coisa contra o outro ou sobre o outro, já um suspirar contra um outro já vale para Deus, não passa ao largo de Deus. Não vos queixeis ou não sequer suspireis contra os outros, amados irmãos, para que não sejais julgados. Imaginem quão fina essa é a peneira de Deus. Esse filtro de Deus, sobre o qual o irmão Branham fez uma pregação inteira, o filtro de Deus. Nós talvez temos o nosso filtro, tivemos o nosso filtro, vejam, e tudo passou no meio do filtro. Agora, Deus quer aplicar o filtro da sua palavra, e lá não passa mais nada através dele. E nós estamos bem aconselhados, se nós levarmos a sério todas as palavras, nós estaremos bem aconselhados, se nós nos deixarmos guiar pelo Espírito de Deus para dentro de toda a verdade e não pensemos com nós mesmos, eu estou em ordem com Deus, mas que coisa, eu fiz isto, vivenciei isto e aquilo, e se eu olho para trás, o que tudo eu não posso mostrar e provar? Talvez esteja até certo, mas isto não bastará. O Senhor, Ele quer ter pessoas com Ele que são transformadas à sua imagem. Filhos e filhas de Deus, semente de Deus de acordo com a natureza divina. E justamente em Isaías 53, onde é falado nosso Senhor do seu sofrimento, da sua morte e de nossa redenção e perdão, lá está o versículo maravilhoso escrito, talvez eu deva ler, que ele verá semente e viverá quando ele der a sua vida como expiação. Isaías 53, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá semente e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará na sua mão, ou acontecerá. É uma nova criação e Cristo é o iniciador desta nova criação divina. E nós temos que, através da palavra, da promessa divina e através do Espírito de Deus, temos que ser nascidos. Como, e eu quero perguntar isso, como Cristo foi gerado e nascido? O que aconteceu primeiro? Veio alguém e fez uma pregação de Moisés ou de Jeremias ou de algum lugar? Não. A palavra da promessa divina foi dada, e quando a palavra da promessa divina como semente em Maria caiu, veio o Espírito Santo sobre ela e foi dito que o que for nascido de ti é do Espírito Santo, mas esse nascimento no colocar da semente divina, da palavra, da promessa, isso aconteceu antes ou não está certo? Isso está certo ou não está certo? Assim Cristo, o Filho de Deus, foi nascido. Deixe-me hoje, com toda clareza, dizer aos que são gerados, os filhos e filhas de Deus, como igreja noiva, nesses últimos dias, teve que acontecer anteriormente a colocação da semente divina. Somente então o Espírito Santo pode pegar essa semente da palavra para frutificá-la e fazer brotá-la para uma nova vida. Tudo mais é uma coisa que pessoas simulam para si mesmas e no fim elas são decepcionadas, estarão decepcionadas lá. Cada um pode pegar, colocar uma cara religiosa e talvez falar humildemente, mas através disso ninguém ainda foi salvo. Semente divina foi concedida antes de Cristo, que Ele mesmo é a semente no qual a palavra se tornou carne, pudesse surgir. Da mesma forma, acontece agora. E eu sou grato a Deus que vem uma multidão que deixa tudo atrás de si, está pronta de entrar, pisar no chão puro do coração que foi trabalhado e arado, de receber a palavra da promessa divina para esse tempo. E então, também nós, como Maria, podemos dizer: a minha alma eleva o Senhor e o meu espírito louva a Deus, meu Salvador, porque Ele viu a inferioridade da sua serva. Deus tem pessoas sobre a terra para as quais a palavra da promessa divina como semente e com isto como pré-requisito para o nascimento espiritual foi pensada. E todos que estão destinados para isso aceitarão a palavra revelada, determinada por Deus e proclamada nesse tempo, aceitarão em si. Para o resto, Deus se preocupará. Maria creu e já veio o anúncio: Espírito Santo virá sobre ti, ou o poder das alturas. E assim nós cremos também para todos que são transformados à imagem de Jesus Cristo. Pessoas terrenas não são nascidas nesse mundo porque houve relâmpagos e raios, ou porque chova fortemente e há inundações, ou porque ventos assopram, ou porque o sol está ardendo forte. Pessoas terrenas ainda são, pela forma nascida, determinada por Deus, são nascidas nesse mundo. O mesmo vale para o nascimento espiritual. Não falar sobre trovões e raios e selos e isso e aquilo, mas porque a santa palavra de Deus, que para o seu povo, para esse tempo, foi determinada na tua, no teu e no meu coração, foram colocados e na fé aceitos, porque Deus cuida da sua palavra para confirmar a sua palavra e para trazer ao cumprimento. Gratidão, louvor e honra seja ao nosso Deus. Agora não precisamos mais um grande evangelista, nem um sucessor de William Branham, nem um oitavo, nono mensageiro, mas somente uma coisa: a santa palavra de Deus, palavra da promessa de Deus para esse tempo, que aceitemos na fé. Para o resto, Deus se preocupará. E você sabe como é terrenamente? Não se está mais preocupado. Sabe-se precisamente que nova vida surgirá. E vocês podem, no mais tardar, perguntar à mãe algum certo tempo e ela vos confirmará. Mesmo se ainda não se pode ver muito exteriormente, que nós falamos: eu sinto vida em mim. E eu penso, a hora tem que chegar quando a igreja do Deus vivo, qual é o seu corpo, sente essa nova vida divina em si, antes que chegue, que aconteça o brotar. e o rompimento. Aleluia, louvado e glorificado seja o nosso Deus. Ele fará tudo bem. Louvado seja Ele eternamente. Amém. Vamos levantar. Meu Deus, Pai Celestial, como o mais indigno entre as tuas criaturas, recebi graça e salvação. Isto eu não quero e não posso negar. Adiante, tu deste a missão de ir de cidade a cidade, de pregar a tua palavra e de repartir o alimento divino. Eu te agradeço por esse envio e por todos que recebem a palavra da verdade como semente divina em suas almas. Deixam plantá-la nela. Senhor, meu Deus, eu estou cheio de convicção que cada semente traz de acordo com a sua espécie, trará de acordo com a sua espécie. Senhor, nós vemos exteriormente na natureza, nós vemos espiritualmente em todas as congregações, em cada congregação, de acordo com a mesma espécie, pessoas surgiram novamente. Em cada denominação, as mesmas surgiram, como assim, em cada país, em cada nação. Senhor, meu Deus, nós, como os mais miseráveis, como os rejeitados, como aqueles que estão como o estrume jogados na rua, onde todos podem passar ao largo como quiserem, e mesmo assim, preciosos e válidos diante da tua face, nós podemos, embora moremos em casebres de lama, podemos ouvir a tua santa e preciosa palavra, as tuas promessas para esse dia, podemos aceitar dentro de nós e saber que tu as confirma e as trará ao cumprimento. Fiel Deus, de coração te agradeço por tua presença. Senhor, nós não vemos com os nossos olhos ou não ouvimos com os nossos ouvidos, mas nós ouvimos e vemos com os nossos corações e aceitamos aquilo o que tu falaste-nos. Tu farás surgir de acordo com a mesma espécie divina e fiel Senhor, quando se tornar revelado, então nós seremos iguais a ti. Aleluia, glória e honra, louvor e adoração sejam a ti. Mantenha-nos na tua graça, na tua palavra, debaixo do teu sangue, debaixo da direção do teu espírito, e esteja com todos nós. Abençoe também aqueles que se deixarão batizar. Fiel Salvador, que possam reconhecer que o batismo é uma aliança de uma boa consciência com Deus, que com Cristo morreram, com Ele foram sepultados e com Ele ressuscitaram para uma nova vida. Senhor, que tu, como o ressurreto, com o teu poder ressuscitador, possa vir sobre todos nós e entrar dentro de todos nós, para que nós possamos ter parte nesse poder. A ti te agradeço por todos os meus irmãos e por todas as minhas irmãs na Europa e no mundo inteiro. Senhor, a colheita está madura, fiel Deus. Se tu enviares os seus cortadores a partir do céu, pois assim está escrito, os cortadores são anjos, mas tu te preocuparás que não que, se, que sejam espíritos obreiros que, pois assim está escrito em Hebreus 1, escrito, tu ainda utilizará pessoas para chamar outras pessoas para que venham a ti. Nós te agradecemos por tudo. Os nossos corações estão preenchidos. Sim, eles transbordam. Aleluia. Glória e honra seja a ti. Senhor, eu te agradeço e te adoro que tu me deste o privilégio e concedeste nesses dias que posso viver, estar saudável, ter ouvido a sua voz, de criar a mensagem nesse tempo e carregá-la. Senhor, se eu for resumir tudo, então tu fizesses grandes e maravilhosas coisas em mim, em centenas, em milhares, em toda a terra. Meu Deus, eleva-te e revela-te com todo o teu poder. Adoração e honra seja a ti, fiel Deus. Se nosso meio houver ainda alguém que está numa luta interior e não sabe, não consegue ajudar a si mesmo, então que tu possa a pessoa vir a essa pessoa e ajudá-la. Senhor, tu conhece cada indivíduo. Meu Deus, ninguém pode ajudar a si mesmo. Ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode levar-se à salvação, mas tu podes ambas as coisas. Tu podes redimir, curar, salvar. E nós pedimos a ti, faça hoje naqueles que vêm a ti e buscam proteção em ti. Senhor, purifica-nos, santifica-nos, batiza-nos com o Espírito e com fogo, que a tua santa unção possa vir sobre nós como teu povo nesses últimos dias. Aleluia. Eu glorifico a ti e te agradeço e te adoro no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Tu és o A e o O, princípio e fim. Tu deves ser o primeiro. Tu deves ser o último em toda a eternidade. Aleluia. Tu deves ser o primeiro. Tu deves ser o último em toda a eternidade. Aleluia.
Amém.
Amém. Nós iremos diretamente ao batismo. O tempo passou. Talvez deveríamos ainda orar juntos para os nossos irmãos. Por favor, vamos todos levantar ainda. Eu desejo que os dois irmãos venham para frente, que desejam se deixar batizar. Venham, por favor, para frente. Não sei se já compreendem bem o alemão, mas o ponto principal é que de todo o coração creiam. Porque sem fé, também o batismo não tem valor. O Senhor Jesus disse, a Escritura diz, primeiro vem a fé e então vem o batismo. E nós vemos, Filipe, ele perguntou ao camareiro, você crê de todo o coração? Então pode acontecer. E ele disse, eu creio de todo o coração. E então desceram do carro, não fizeram uma grande cerimônia, mas desceram e eles deixaram batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vos pergunto, diante de todas as testemunhas, vocês creem na mensagem do tempo do fim que Deus, pela graça, concedeu? Sim. Todos ouviram e Deus também ouviu. E assim eu penso, nós queremos juntos orar por vocês e eu quero pedir que cada um ainda agradeça a Deus por vossa redenção e pela mensagem. Nós chegamos mais uma vez juntos, Senhor. Pedimos a Ti, da profundeza dos nossos corações, Tu possas ter misericórdia desses irmãos, Tu possas acompanhá-los em todos os seus caminhos. Tu os chamaste, Tu colocaste a fé em seu coração, Senhor. Se ainda são jovens e fracos, mas foram consagrados a Ti, e eu Te peço, Senhor, Tu possa estar conosco agora, quando passamos lá para as águas, para o batismo. Ó Senhor, conceda a graça a eles e a todos nós, Senhor, nós Te agradecemos que ainda não tem um fim no Teu atuar, mas Tu atuas adiante, e Tu chamas ainda hoje pessoas. Gratidão e honra, louvor seja a Ti, agora e em toda a eternidade. Amém. Amém. Toma a minha vida, deixa ser Tua, fiel Deus, eternamente. Deixa em silêncio me atuar somente de acordo com o Teu Espírito. Lava-me no precioso sangue de Jesus, na corrente purificadora da graça, somente a Ti quero consagrar a minha vida agora e para sempre. Sou Teu. Deixa a palavra da boca ser pura, ser cheia da Tua verdade. A Ti seja honra, louvor e glória. Lava-me no precioso sangue de Jesus, na corrente purificadora da graça. Senhor, somente a Ti quero consagrar a minha vida, agora e para sempre. Sou Teu. Esse tempo passageiro da vida deve ser consagrado para a Tua glória. Aqui na luta desse mundo, usa o espírito, a mente, como Tu queres. Lave-me no precioso sangue de Jesus, na corrente purificadora da graça. Senhor, somente a Ti quero consagrar a minha vida, agora e para sempre. Sou Teu. Também, Senhor, a minha vontade deve ser completamente colocada na Tua vontade. Toma o meu coração, ó Filho de Deus. Consagra-o ao Teu trono. Lava-me no precioso sangue de Jesus, na corrente purificadora da graça. Senhor, somente a Ti quero consagrar a minha vida, agora e eternamente. Sou Teu. Leib und Herz und Seele. corpo, vida, coração e mente, eu coloco aos teus pés. Toma-me e eu serei teu totalmente e para sempre. Lava-me no precioso sangue de Jesus, na corrente purificadora da graça. Senhor, somente a ti quero consagrar a minha vida agora e para sempre. Sou teu. Lava-me no precioso sangue de Jesus, nessa corrente purificadora da graça. Senhor, somente a ti quero consagrar a minha vida agora e para sempre. Sou teu.